Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. 1899, Orfeu devia partir, deixando o repouso do sítio da Sapucaia para demandar, no ligeiro Ibá de João Pimenta, as paragens perigosas do Porto dos Mundurucos, procurando converter ao cristianismo os índios daquela guerreira tribo, cujo sangue corria nas veias da afilhada de Padre João da Mata. Era uma empresa zeroca, até certo ponto inexplicável para a Clarinha, e que não compreendia o móvel verdadeira da dedicação incrível daquele rapaz de 23 pela salvação eterna de selvagens desconhecidos, esforço inútil talvez, e que em todo caso não merecia ocupar de modo tão absoluto um padre moço, cheio de vida e belo na sua palidez de convalescente. Não fora com risco de vida que Padre João chamara ao grêmio da religião o Tuxaua Munduruku, que senhoreava agora o pitoresco sítio da Sapucaia, nem mesmo lhe coubera a iniciativa dessa obra de civilização e paciência. Facilitara-lhe muito a tarefa moça que o Jiquitaia, como se chamava na sua tribo o avô de Felisberto, raptara em Serpa, e que, conformando-se heroicamente com a triste sorte que lhe tocara em quem partilha na vida, se esforçara por arrancar o Tuxaua a Vinuama de acenando-lhe com o lulu da colheita do Guarná, e animando-o a ir, furtivamente a princípio, e pouco a pouco às claras, à Vila da Conceição de Maués, trocar o protrodu do trabalho por espingardas, pólvora chumbo, corais e ricos vestidos de chita de cores vistosas. Depois ela o induzira a batizar a sua única filha, a Benedita, e a receber também por sua vez as águas lustrais do batismo e logo em seguida a matrimoniar-se, para fazer cessar aquele grande escândalo que Padre João da Mata, vigário de Maués, não queria ver na sua freguesia, composta na maioria de índios mansos, mundurucos batizados, que ele desejava conduzir pelo caminho da virtude. A catequese do Jiquitaia, que tanta glória dera ao vigário de Maués, fora feita na vila, com descanso e tempo, sem risco de vida nem incômodos de viagem. Padre João da Mata o arrancara a barbaria, batizara, casara-o e estabelecera naquela linda situação do furo da Sapucaia, a que depois o padrinho da Clarinha tanto se afeiçozara, e onde morrera, cedendo à força de velhos achaques e moléstias, mas tranquilo e repousado, abençoando a afilhada e ouvindo o canto mavioso dos rouxinóis, dos sabiás nas mangueiras do terreiro. Isso sim, era fazer uma catequese. Mas deixar todos os cômodos e gozosos que a vida proporciona a um padre moço e formoso para se aventurar pelos rios do sertão em busca de índios bravos, não era natural, a Clarinha não o compreendia. Padre Antônio tinha um ar de tristeza resignada que lhe falava ao coração. O seu porte elevado, raro dote no Amazonas, a fisionomia jovem e simpática, a regularidade das feições e, sobretudo, a melancolia profunda de que eram repassadas todas as palavras que dizia, impressionavam a neta de João Pimenta, acostumada às galhofas alegres e às severidades bruscas do finado Padre Santo e à quase imbecilidade do irmão e do avô. O hóspede tinha hábitos de uma elegância desconhecida, naturalmente apreendida nas cidades em que bebera a instrução que o sagrara superior aos outros homens. A batina e o solidel eu-lhe admiravelmente, as camisas brancas e finas do finado colega, cuidadosamente engomadas pela Clarinha, eram substituídas todos os dias, e saíam-lhe do corpo tão limpas como as havia vestido. Logo que se levantou da cama, onde o prostrara moléstia, barbeara-se de fresco e repetira diariamente a alcômbera as navalhas que haviam servido ao vigário de Maás e que o Felisberto guardava religiosamente na sua caixa de papelão. A voz, a estatura, ultra raros hábitos de asseio e de elegância, uma graça e distinção que debalde se procuraria nos raros visitantes do sítio da Sapucaia, unindo-se ao prestígio da batina, atuavam de tal forma sobre a neta de João Pimenta que ela se sentia acanhada e trêmula diante-lhes daquele moço que lhe parecia não um homem, nem um padre, mas um ente superior. A sua jovem imaginação de nomatutinhas não estava longe de o supor um anjo do Senhor, desses de que lhe falava a mãe, nas longas narrativas ao pôr do sol, à beira do igarapé, e que vêm ao mundo disfarçados para experimentarem a virtude dos homens. Mas a confirmava nessa crença a perece cerca do hóspede em se partir dali sem mais demora para ir ao porto dos Mundurucos pregar o evangelho a selvagens estúpios e ferozes, o que, no modo de pensar da moça, o colocava muito acima da humanidade. Entretanto ela ouvira chegar, a pálido e sombrio, exausto de forças, a morrer de fadiga, e depois subjugado-a pela febre, com os grandes olhos negros ardentes e fixos, balbuciante, alheio a tudo o que se passava, parecendo ter tua inteligência naquela luta do seu corpo vigoroso com a moléstia cruel que o deu irribara. Mais tarde erguera-se convalescente, ainda pálido, mas de olhos baixos, teimosamente fechados, como se não precisasse deles para ver o caminho da vida, que a mão inflexível do destino lhe traçava, e uma melolila profunda cobria aquele belo semblante, como se uma irremediável desgraça para sempre lhe tivesse arrancado a alegria do coração. Então, naquelas faces pálidas, naquela boca triste, naquela fronte sombreada por uma preocupação visível, a moça, advertida pelo seu instinto de mulher, reconhecia o homem agitado por sentimentos fortes, adivinhava a luta íntima, embora para ela intraduzível, que se travava no cérebro daquele rapaz elegante, daquele formoso padre de 23 anos. Que seria? Que dor amarga lhe torturava o coração? Que inexplicável tristeza era aquela? Que só parecia comprazer-se na vasta solidão da mata virgem, ou na dedicação sem limites, por uma causa que se dizia sublime, mas que ela reputava inútil. Problema insolúvel para sua pobre perspicácia de matutinha de 15 anos, que não sabia ler naquele semblante austero e meigo, nem ver naquela boca séria e triste senão a simpática meia melancolia que invencivelmente atrai a compaixão e a ternura. O hóspede ia, porém, partir. Em breve seguiria no bar de João Pimenta, em demanda de paragens desconhecidas, no cumprimento do seu destino indecifrável. Tudo aquilo acabaria, e o moço talvez nem conservaria da neta de João Pimenta a recordação das suas feições de rapariga, que ele jamais olhara francamente, na teima dos olhos baixos. Mas a figura elegante daquele mancebo triste jamais se apagaria da memória da Clarinha. Para sempre lhe ficaria gravada no coração a lembrança daquelas pálpebras quase cerradas, brancas, com as longas pestanas trêmulas. E agora uma infinda tristeza perseguia, nos vagares da vida suave e monótona do sítio. O serão daquela vez durara pouco tempo, e Padre Antônio de Moraes, vendo a Clarinha e os dois homens retirar-se, logo depois do café, sentira-se isolado, todo entregue à enorme agitação que o possuía, e que a presença da família o obrigara a dominar por um ingente esforço de sua inquebrantável vontade. Depois que entrara em convalescença, todas as tardes, ao escurecer, reuniam-se o avô e os netos no quarto que fora de Padre João da Mata e que lhe haviam dado como o melhor da casa. Feliz sentar-tal sobre os calcanhares, repetia a tia já muito conhecida história do finado Padre Santo e dos seus fregueses de Maués. João Pimenta, de pé no limiar da porta, ouvia silencioso, rindo às vezes das pilhérias insussas do neto, mascando o seu tatabaco com um prazer egoísta. E a Clarinha, sentada aos pés da cama do padre, num banquinho de pau, seguia sua tarefa de costura, interrompendo-se somente para cocortar com os pequenos e alvos dentes a linha com que cozia e da qual, às vezes, um fiozinho lhe ficava na boca, avivando-lhe o encarnado dos lábios. Lá fora ouviam-se a chiadeira dos grilos e o pio e alguma gorreiro de alguma ave noturna, cortando o silêncio das matas. A preta velha trazia o chá já de folhas de café com farinha do água. O Felisberto continuava a falar, o João Pimenta a mascava ainda e a carinha cozia, ligeiramente séria, parecendo ter a atenção presa à costura, apesar das distrações frequentes que lhe valiam picadas da agulha vingativa. Daquela vez, porém, a monotonia do serão fora alterada por um acontecimento inesperado, cujas possíveis ex-consequências lançavam o espírito de Padre Antônio de Moraes no mais cruel desassossego. João Pimenta entrara de chapéu na mão, com ar de quem tinha alguma coisa a dizer, mas não se atrevia a abrir a boca, como se um nó lhe apertasse a garganta. Depois de algum tempo de hesitação e silêncio, o neto falara por ele, explicando que o João Pimenta pisava ausentar-se por alguns, uma ira maés, a negócio de muita importância. Tratava-se de levar à vila as frutas colhidas no sítio, antes que apodrecessem, e o guaraná que haviam colhido à margem do Carumã, e que era encomenda da família Labareda, gente muito séria, incapaz de lograr a quem quer que fosse, e muito amiga de receber a tempo as encomendas que fazia. Ora, estando aprazada a viagem, diz Heavy. Mas para o dia seguinte, o velho Tuchal encontrava-se em grande embaraço, receando-lhe apodrecesse a fruta e se descontentasse a respeitável família Labareda. Felisberto não podia deixar o sítio naquela ocasião, por causa da roça que exigia os seus cuidados diários. O único remédio era o senhor padre ter um bocado de paciência e esperar a volta do Ubá para seguir em busca do porto dos Mundurucos. Era coisa de pouca demora, uma semana quando muito, e se isso não desagradava muito ao senhor padre, o pobre do Jojoa João Pimenta ficaria contente. Principalmente por causa das frutas e da família Labareda, terminou o Felisberto, resumindo as razões da insistência do velho. Padre Antônio ficara contrariado, mas que remédio! Tivera de aceder ao pedido, dizendo em tom grave que ficaria muito aflito se soubesse que a sua permanência ali causava transtorno aos donos da casa. Fingira muita resignação diante da alegria manifestada por João Pimenta, que arreganhara os dentes numa risada estúpida, soluçada e nervosa, e por Felisberto, que a contivera numa frase do seu latim do sertão, e não pudera mesmo o padre deixar de corresponder com um sorriso ao longo olhar, cheio de carícias, com que a Clarinha lhe agradecia o sacrifício. Mas agora, que se haviam retirado para tratar dos arranjos da partida do velho tapuio, agora que se achava sozinho, entregue a si mesmo, meditando sobre as consequências que podia ter a demora no sítio encantador da Sapucaia, aquela aparente resignação se transformava numa agitação enorme, num quase desespero, como se, frágil na corrente caudalosa do Amazonas, visse afastar-se para longe a tábua de salvação. Um profundo terror, filho da desconfiança das próprias forças, começava a encher-lhe o coração, dando-lhe o antegosto das torturas que o aguardavam naquela asinha rústica e agradável, e que juntas às excruciantes dores crufridas no silêncio do seu modesto quarto, iam talvez despenhá-lo no abismo da depravação e do pecado. Porque agora que a iminência do perigo o assoberbava, que ante a cumplicidade criminosa da sorte, a sua coragem desmaiava, padre Antônio de Moraes, o gato, o puro severo vigário de Silves, o ardente missionário da Mundurucânia era obrigado, num sério exame de consciência, sondando o fundo do seu coração da padre, a confessar, corrido vergonha e de nojo, que estava louco e cinicamente apaixonado pela neta de João Pimenta, por aquela mameluca que padre João da Mata esconderera nos sertões de Guaranatuba, e cuja primeira vista lhe fizera impressão tão desagradável. As fastidiosas histórias do Felisberto lhe haviam destado o desejo de conhecer melhor essa rapariga, criada com tanto cuidado e zelo pelo defunto o padre santo, e sem que o respeito, que a si ao seu caráter sacerdotal devia, lhe corrigisse aquele movimento insensato de curiosidade profana, cometer a imperdoável imprudência de levantar os olhos para essa mulher, que o seu anjo da guarda lhe aconselhava que evitasse, como se o advertisse da aproximação de um inimigo. Olhara e maravilhara-se na contemplação da mais formosa mameluca que jamais vira em sua vida. Se mameluca se podia chamar a quem só muito de leve acusava os caracteres físicos da raça americana, e que, pela graça ingênua, pela viva inteligência que revelava nos grandes olhos pretos, sempre banhados em uma volúpia ardente, parecia filha de um outro continente. Olhara e compreendera o feroz ciúme com que nos seus últimos anos de vida, padre João da Mata escondia do mundo aquele inapreciável tesouro de graça e formosura. E o esquecimento em que deixava os deveres paroquiais para passar os dias na adoração daquela criatura angélica, formada por um capricho da natureza, e condenada pelo destino a viver no sertão do Al Amazonas entre um velho índio boçal e um padre cheio de achaques. A que vida, entretanto, a destinava? Que sorte lhe proporcionara o padre nos sertões de Guanatuba? Não haviam sido se feitas para rústico misteres aquelas mãozinhas desdelicada, gordas e polpudas, cujo único préstimo parecia ser o de acariciar uma face amiga. Aqueles pés pequenos, nervosos e bentos não ririam sem magoarem por sobre o duro capinzal do campo. Aquela cintura fina e graciosa não era para ser abraçada por um pesado tapuio acachaçado nas danças do batuque sertanejo ou nos grossejos afagos do noivado desigual. E daí em diante, desde esse fatal momento em que o seu anjo da guarda velara a face, deixando o sujeito às tentações do inimigo da sua alma, que teimava em infiltrar-lhe nas veias o sutil veneno da volúpia, não tivera o padre um só momento de repouso, principalmente durante a noite, não lhe sendo permitido conciliar o sono. A imagem da linda mameluca, beleza extraordinária, na verdade, ou criação fantástica de sua imaginação doente, dos seus sentidos excitados, não sabia ao certo, não lhe saia da lembrança, com os seus crelos cheirosos, os grandes olhos pretos e a pele acetinada, Entrevista um dia entre o cabeção traidor e a leve saia de chita. Passara noites horrorosas. No silêncio do seu quarto solitário, embalado na alva rede de linho que substituíra a Marquês de Padre João da Mata, Padre Antônio de Moraes, o Poro ou o Cato, o ardente missionário Dona Mundurucânia confessava-o agora pela primeira vez, falando francamente consigo mesmo. Entregara-se insensatamente àquele amor que se apoderava bruscamente do seu coração de sacerdote de Cristo, estremecendo de horror pelo pecado que cometia como se a este estivesse condenado às penas eternas, com que outrora ameaçara os seus ouvintes de Silves. Os terrores que no seminário, nas longas vigílias, tristes noites de recluso, o perseguiam, repetindo-se em Silves nas horas de ócio, nas agitações doloridas de um espírito desculpado, haviam voltado com maior intensidade, porque vinham acompanhados da convicção de que estava vencido pelo espírito maligno, auxiliado pelo negrume brante dos olhos da mameluca. Ardera em febre de desejos, e desmaiara de terror a ideia de uma condenação infalível, que se julgava incapaz de evitar. Revolvera-se na rede, abraçara-se aos punhos, cobrir-os de beijos doidos num espasmo voluptuoso, como se sentisse ao pé de si o corpo da Clarinha, macio e flexível como o linho que apertava nos braços. Mas sempre lhe parecera que a rede se transformava num braseiro e que as garras do demônio se lhe entranhavam nas arnes palpitantes, longa e dorosamente. Sim, foram noites de um sofrer sem fim, a castidade guardada por muito tempo no meio das baixas devassidões, de que fora testemunha na infeliz e atrasada sociedade em que e vivera os últimos tempos, desequilibrava-lhe o cérebro num delírio de gozo, numa sede de amor sensual e ardente que ameaçava tornar-se irresistível, obscurecendo-lhe a razão e fazendo-lhe perder a noção da dignidade do sacerdócio que tanto prezava. A ignorância quase completa da mulher física desregrava-lhe a imaginação, prometeu-lhe gozos supremos e inesgotáveis delícias, um mundo desconhecido de prazeres inexcedíveis no delírio da sua carne jovem e vigorosa.
Maceno!
Essa crença inabalável numa vida eterna de suplícios indescritíveis, que bebera no leire da ama e se lhe avigorara no seminário, enchia-o de um terror profundo que o aniquilava. Para que o tratara a mameluca com desvelos de mãe e de irmã, dando-lhe gozos desconhecidos, a ele que da primeira infância recordava apenas as carícias raras e tímidas da mãe desmoralizada pelas amácias do marido, e da adolescência e virilidade só tinha aridez e o austero isolamento da sua vida de padre católico. Como ainda nesta noite, em que o Pimenta lhe participara a próxima viagem a Maués, a presença da rapariga, a sua voz velada e cheia de doçura, despertavam-lhe no coração uma emoção nova, uma ternura de criança afagada, um estremecimento fagueiro que o inundava do contentamento de ser amado, de ser o alvo de todas as atenções de uma mulher, de sentir-se protegido. E ao mesmo tempo lhe trazia lágrimas aos olhos com uma grande vontade, reprimida a custo, de banhar com o seu pranto as mandíbulas dacadas da criatura bonita e bondosa que lhe velara a cabeceira, como a um enfermo querido. Nessas ocasiões sentia-se bem, sem ambições nem desejos. A paixão transformava-se num afeto doce, sereno, sem sobressaltos, e para viver assim, envenenando-se lentamente, para gozar a presença e os cuidados da moça, de bom grado prolongaria a convalescença. Mas quando à noite a Clarinha se retirava, recaia ele nos ardores da paixão que o queria dominar. A ausência lhe recordava as formas voluptuosas, os lábios rubros, o olhar demoníaco, e a lembrança o mergulhava na mais áspera sensualidade. O regime dietético que seguira, o repouso absoluto a que o forçavam, excitariam o seu temperamento sensual, robustecendo os instintos egoísticos do matuto, criado ao pleno ar, na mais completa liberdade, ou um agente estranho, um ser independente e autônomo por tomar a tarefa de rádio baixar a um animalismo. Não o sabia, ou antes, acreditava de preferência na constante tentação que o perseguia desde o seminário e contra a qual lutara sempre vitoriosamente, dominando-a com jejuns e penitências. Mas a triste verdade era que no silêncio da noite cálida, naquele quarto outrora habitado por um padre desregrado e astucioso, longe do mundo e das conveniências sociais, reaparecia uma totoameusa almevagem que saciava o apetite sem pés nem precaução nas oiabas verdes, nos araçás silvestres, nos taperebás vermelhos, sentindo a acidez irritante da fruta umedecer-lhe a boca e banhá-la em ondas de uma voluptuosidade bruta. Então era o demônio que o fazia voltar aos tempos idos de mocidade e de fogo para melhor o queimar que ele é num indescritível de sensualidade. O gozo se tornava necessário e fatal? Conveniências do Estado, crença religiosa, escrúpulos de homem honesto, tudo cedia ao seu imenso amor. Consumia-se em ardores estéreis, agarrado aos punhos da rede, numa ânsia louca para apertar nos braços um corpo fremente de mulher bonita, e desfalecia por fim, cansado, aborrecido, indignado, enjoado do cheiro à flor de castanheiro que o seu corpo exalava. Isto todas as noites. Com o dia vinha-lhe felizmente a calma, mas uma calma enganadora e perigosa, que não era senão o adormecimento provisório dos sentidos exaustos. E como remédio supremo, como tábua de salvação única, nesse pélago em que se afundavam a sua coragem e a sua virtude, sove a fuga, a partida precipitada daquela nova ilha de Calipso, encantadora e terrível. Reunira todas as forças de sua vontade numa resolução suprema, marcar a viagem para o dia seguinte, sem atender aos pedidos de Felisberto e de Clarinha que o queriam deter, sob o pretexto de que não estava ainda bastante forte para os incômodos da empresa. Tudo estava pronto, dentro de poucas horas devia largar do porto da Sapucaia, dizendo um eterno adeus à visão sedutora que tanto agitara suas carnes de 23 anos. Mas o inimigo de sua alma não se contentava com pecados de intenção, não estava satisfeito com tormentos infligidos, atúrdinos e estereis às ardores das noites em claro. Queria precipitá-lo de uma vez no abismo de que se não volta, e suscitara ao estúpido tapuio ideia de uma viagem a Maés para salvar as suas frutas e servir a família Labareda. Estava vendo naquela rezão inesperada a obra do demônio da cobiça, vindo em auxílio do demônio da concupiscência. Era um golpe decisivo que o inferno tentava contra a virtude austera do missionário, devotado de corpo e alma à causa santa da religião e do sacrifício, e o missionário, horror, sentia-se de antemão vencido, incapaz de mais longa resistência. Sim, sentia-se vencido. Viver naquela casa, entre as paredes que iam testemunhado amores sacrosamogos do defunto Padre Santo, vendo todos os dias a admirável criatura, que se apoderara do seu coração, enchendo os olhos as das suas formas voluptuosas e do seu sorriso meigo, saber-se ele sozinho com ela, porque o Felisberto não entrava em linha de contábil, longe do mundo, livre de olhares invejosos e importunos, era um sacrifício superior às suas forças. Passeava agitado pelo quarto, receando a macieza da rede, tentadora como braços abertos de mulher bonita, já vencido, mas lutando ainda. Reinava silêncio na casa. A família já estava acomodada. Da outra banda o igarapé vem no forforte de baunilha e de cumari, que misturando-se à exalação das flores das laranjeiras do terreiro formava um perfume afrodisíaco que entrava pelas portas dentro e lhe subia ao cérebro, para o embriagar e tirar-lhe o úmido um último razão de racia na lútera travada da com a sua cora carne desejosa e virgem. Passou a noite toda de pé, com medo de se ir deitar, como se a rede o atraísse para o pecado, ora desesperado, sentindo a dissipação das penas do inferno, ora ardendo em desejos vires, pensando em abrir a porta, sair para a varanda e entrar à força no quarto da Clarinha, ora caindo em desânimo, maldizendo a covardia do Macário, que o incitara a fugir aos mundurucos do bar, cujas flechas lhe teriam tirado a vida em estado de graça. Maldizia também o encontro que fizera do João Piment e do Felisberto. A ideia que tivera de os acompanhar em vez de se deixar morrer de fadiga e de febre à margem do Canumã na vasta solidão do deserto. Morresse flechado por índios, em caminho de sua gloriosa missão, ou de cansaço e fome à margem de um rio desabitado, teria cumprido seu destino na terra, deixaria um nome honrado e alcançaria a palma que não se nega aos mártires de Cristo, e Deus não deixaria de levar-lhe em conta a mocidade, os anos decorridos sem que jamais tivesse levado aos lábios essa inebriante bril do prazer. Morreria jovem, sem ter conhecido da vida senão as suas dores e desgraças, sem ter sentido um coração mulher palpitar de encontro ao seu peito vigoroso. A repetição desta ideia de morte prematura começava a tornar-se-lhe antipática, estranha na situação em que se achava. O tudo era calmo e repousado em derredor, através das paredes de taipa caiada, ouvia-se o ressonar tranquilo do João Pimenta e do Felisberto, alternando a respiração em sons agudos e graves, como a porfia de quem dormiria melhor. Do outro lado, do lado do quarto de Clarinha, nenhum rumor se ouvia, Lá fora haviam cessado as vozes noturnas da floresta no grande silêncio da madrugada. O frescor da brisa que penetrava pelas juntas mal unidas das portas trazia um perfume suave de flor de laranjeira. Toda a lareza repousava, tranquila e feliz na calma de uma noite estrelada e serena. Solly não dormia, Solly não podia ter um momento de repouso, e pensava em morrer, maldizendo a vida. Corn. A rede, a alva e macia rede que fora de padre João da Mata, oferecia-lhe o regaço de puro linho lavado, cheio de promessas. Porque não dormiria, ao menos para fugir a luta incessante que o torturava. Talvez que o sono lhe aconselhasse um meio de sair daquele combate que lhe devorava a alma e o corpo, permitindo-lhe achar uma transação da consciência com o amor irresistível pela linda mameluca da Diafi fina e dentes brancos. Não seria possível essa transação prudente que acabavasse com a loucura que achava sepultá-lo no abismo da depravação e da morte. A rede, de que se aproximara lentamente, sentindo os membros laços um torpor suave que o convidava ao sono, e um ligeiro tremor que o frio da madrugada lhe dava, continuava a oferecer-lhe o regaço de linho, lavado e branco. Dentro de poucas horas o dono da casa seguiria viagem, e o mal, se mal havia a temer, seria irremediável. Porque entregar-se a um desespero estéril, teimando em privar-se dos gozos que a natureza proporciona à mocidade. Não queria viver a vida que Padre João da Magozara, naquele sítio dos sertões de Guaranatuba, não sacrificaria todo o seu futuro à satisfação dos gozos impuros que o sangue de Pedro de Moraes exigia imperiosamente, não saberia dominar-se. Mas podia pecar uma vez, matar ao enorme curiosidade do amorzidade o que o devorava, e resgataria a sua falta, indo resolutamente ao encontro dos ferozes mundurucos, para morrer às suas mãos pela glória da religião do crucificado. Não era difícil recordar exemplos da história eclesiástica que lhe servissem de precedente e lhe atenuassem procedimento. A partir de Santo Agostinho, cuja mocidade fora um grande escândalo dos seus contemporâneos, o que o não impedira de vir a ser um dos maiores doutores da igreja, até famosos. Jocó passando por centenares de conversos, entre quais Paulo brilhava pelo esplendor da armadura divina. Não faltavam casos de santos pecando contra a castidade e depois, por um arrependimento sincero, ganhando um lugar no céu. Na modesta apreciação dos próprios méritos, Padre Antônio de Moraes não se achava em condições inferiores àqueles dois primeiros célebres pecadores, tocados da graça divina, pois não pensava em fazer como o filho de Mônica, que se chafurdara nos horrores da mais baixa devassidão, nem ele passava pela cabeça cortar a clarinha em pedaços, para esconder a falta, como fizeras, Jacó a pobre moça de família que lhe haviam confiado para a catequese. Sentara-se num banco, sentindo muita fraqueza nas pernas, e ainda sem coragem de se meter na rede. Afinal de contas, que queria ele? Apenas satisfazer a imensa sede de gozo que o consumia, pagar o tributo ao sangue ardente que lhe corria nas veias, e ainda assim, entregando-se a um amor desinteressado e sem escla de pensamento ruim. A rapariga lhe estava a pedir um homem de coração que a tomasse, e se havia de cair às mãos de algum tapuio bosma roçal que colhesse aquela flor delicada, sem ao menos apreciar-lhe o valor, melhor era que a tomasse Antônio de Moraes, que se prezava de conhecer o que bom na natureza era um pecado. Era. Mas para remir os pecados tinha Padre Antônio o arrependimento, um arredimento sincero, que o levaria até o martírio pela causa santa da religião que professava. Ele bem sabia que resgataria aquela falta única da sua vida com o maior sacrifício que se pode exigir de um homem e mesmo de um padre. O seu caso não era, decididamente, pior do que o dos santos arrependidos, que renovavam os horrores dos gnósticos e picavam mulheres defloradas. Para as grandes faltas havia a grande misericórdia divina. O arrependimento lavava todas as culpas. Argúcia lhe sorria e ele próprio, com secreta vaidade, aplaudia a finura de Sossofima e o bem lembrado da transação, pensando nos combates em que outrora venceram os silogismos do douto Padre Azevedo. A luta íntima havia cessado, ele aproximara-se da rede, abrirá, contemplando-a com um grande desejo sensual. Sentia-se outro homem, parecia-lhe que estava mais leve, que lhe haviam voado do cérebro umas nuvens que lhe tapavam os olhos da razão. Agora, sentado no fundo da rede, prestes a estender o corpo sobre o seio amoroso do alvo linho lavado, via tudo com a calma e segurança de um homem que não se deixa enganar por escrúpulos vãos. Admirava-se dos terrores infantis que o haviam perseguido, e começava a desconfiar de que não andara até ali o caminho do bom senso, mas um desvio da imaginação enferma. Felizmente o senso comum do Campônio, que as teorias e a disciplina do seminário não lhe haviam tirado, espancava as dúvidas da mente escaldada pelo terror de um castigo imediato e que nada fazia prever. Adormecer na serança do bem-estar atual, reservando para mais tarde os cuidados da salvação eterna, era verdadeira filosofia para a prática que o amazonense adotava, que a floresta, o rio, toda a natureza amazônica ensinavam numa fresca madrugada. Adiar era ganhar tempo, sem perder coisa alguma, graças à infinita bondade o Criador sempre via tempo para remir as mais graves culpas. E disso dera exemplo Cristo perdoando a Madalena os seus lúbricos amores. Também o bom ladrão, apesar de ladrão, na mesma noite em que morrera, fora dormir no paraíso. Para que gastar as forças em sacrifícios sobre-humanos, quando se é jovem e a vida se arrasta lenta e desocupada? Para que recusar a taça dos deleites, como Cristo recusara de amarguras, se era sempre tempo de pedir o remédio, repudiando sinceramente as alegrias mundanas? Deitou-se, sentindo em todo o corpo o contato macio do linho, experimentou a sensação do viajante fatigado que toma um grande banho aromático, e nele deixa o cansaço, a poeira da estrada e as preocupações da viagem. Nunca pudera gozar a rede como a estava gozando, e agora abraçado aos punhos, sentia a consciência limpa, o espírito lúcido, o coração desassombrado e alegre, e no aroma das flores de laranjeira e da brisa da floresta, que lhe entrava pelas juntas mal unidas das portas, com um perfume oriental de nardo, de sândalo e de canela, bebeu uma embriaguez e suave que lhe pôs em mal definidas reminiscências o melancólico passado. O famoso Voro Felisberto, sempre à sua ilharga, deleitando-o com a prosa prolixa e incolor, recheada de latinórios nunca ouvidos. Para onde quer que fosse Padre Antônio de Moraes, o obsequioso Felisberto ia também, não por desconfiança, que não entrava varrachio naquele cérebro de tapuio, mas por cortesia, talvez por prazer. Porque criado à sombra da sotaina, ao perfume das velas de cera ordinária da matriz de Maués, a Vila Mundurúcua, bebia os ares por coisas e pessoas da igreja, mostrando-se orgulhoso e satisfeito na companhia de um sacerdote, com o desejo de o ter sempre ao pé de si, de possuí-lo todo para si, no ardor da sua veneração egoística. E não parecia desconfiar, o Lorpa, do incêndio que lavarava no coração daquele padre, encontrado de joelhos à beira do Carumã, em missão de catequese e de religião. Por uma aberração inexplicável. Nos seus menores atos revelava o Felisberto a intenção de lhe atirar à irmã a cara, como se para o neto do Tuxal a maior ventura e maior glória fosse ter um sobrinho que nascesse da igreja, como dava claramente a ender nas graçolas insussas, espesadas com que mimoseava a irmã na presença do hóspede, cobrindo-os a ambos de vergonha. Era uma coisa inqualificável que enchia de repugnância o hóspede, e lhe dera vontade de se ir embora, sozinho, sem esperar o João Pimenta, e profundamente o desgostara. Mas não tivera ainda tempo de se abrir francamente com Clarinha, de lhe dizer tudo o que sentia, de lhe falar às claras, com o coração nas mãos. Algumas frases trocadas a furto, os lisonjas medrosas de namorado calouro, e nada mais, o receio de desagradar, o pudor de sacerdote o impediam de aproveitar-se francamente da cumplicidade que as chufas do grosseiro tapuú lhe ofereciam. E como partir assim? Afinal de contas, pensava Padre Antônio, ela não tinha culpa do que o irmão fazia. Nessa manhã, no copiar da casa, banhado em cheio pelo sol brilhante de agosto que espalhava vida, luz e calor por todo o vale do Sapucaia, alegrando os pássaros do céu e os animais da mata, o Felisberto pela centésima vez contava como o padre Santo João da Mata formara o sítio da Sapucaia para recompensar a dedicação do seu camarada João Pimenta em frente. Ficava o curral do gado vacum, onde os bois, contemplando com o olhar triste a verde relva luzidia do campo e as folhas claras do arrozal da beira do rio, pareciam mordidos do desejo de se atirar pelo sítio fora, numa orgia de liberdade e de folhas verdes. Enquanto Felisberto falava, Padre Antônio de Moraes pensava que até aquela hora ainda não se atrevera, ou não pudera, dizer a Clarissa o que sentia, e que perdia o tempo na pasmaceira do sítio da Sapucaia, sem adiantar um passo na senda amorosa que se decidira e se ir, sentindo-se incapaz de resistir ao seu temperamento de campônio. Seria realmente o guia idiota do Felisberto que lhe diriava os embaraços, ou o acanhamento invencível do novato, talvez um resto de gniede ou mesmo remorso, que lhe prendia os movimentos e lhe dava um nó na garganta toda vez que tinha de dizer alguma coisa à adorável criatura que lhe ocupava os pensamentos. Se tivesse ocasião de se achar a sós com ela, teria maior coragem, ou faltar-lhes o ânimo de se declarar de uma vez, rompendo com o seu passado e com a fé do seu juramento. Era uma pergunta que a si mesmo dirigia pensativo, ouvindo o som monótono e corrente do fraseado do Felisberto, e olhando distraidamente para o curral onde o touro, único ou dou da manada, dava sinais de impaciência, escavando com os pés o solo e ameaçando com as pontas a cerca, que lhe tolhia a liberdade e o gozo do arrozal, mas hesitando ainda, em dúvida se poderia vencer a resistência. Padre Antônio não tinha uma resposta clara, desconfiava de si mesmo, e começava a pensar que talvez tivesse exagerado os perigos que corria no sítio de João Pimenta e a gravidade da moléstia que o afligia. Provavelmente o seu hediondo pecado não passaria da intenção, por muito condenável, mas que no fim de contas não lhe podia trazer os mesmos funestos resultados de uma falta irremediável. Pecara gravemente contra a castidade, entregando-se consentimente aos ardores estéreis de noites em claro, povoadas de imagens lúbricas, de desejos sensuais, mas a sólida educação que recebera no seminário, o fundo de religião e de moralidade com que o dotara a natureza e a firme vontade de ser superior às fraquezas humanas, sem dúvida venceriam. Estava seguro disso e o reconhecia com orgulho, as tentações da sua carne de 23 anos. Agora que a noite passara, carregando consigo sonhos bestiais, sentia-se incapaz de ultrapassar os limites do pecado intencional. O seu anjo da guarda o protegia, livrando das tentações do demônio durante o dia, quando mais fácil lhe era cair e se afundar na infâmia. Por um fenômeno singular, cuja causa ele buscava em vão, com o dia lhe vinham a calma, o bem-estar, o vegetar tranquilo e satisfeito sob o olhar meigo da moça, iluminado pelo seu sorriso espirituoso e honesto. Sentia um prazer indefinível em estar assim, enchendo-se de emoções ternas e boas, com os sentidos adormecidos, sem pensar em coisa alguma, sem preocupações de qualquer ordem, deixando sucederem-se as horas uniformes no cacaminhar incessante do sol para o seu eterno fadário. E se não fossem o Felisberto, as tremendas estopadas que lhe pregava, moendo com a sua parolice interminável, de bom grado ficaria assim toda a vida. Não havia motivo para desesperar da salvação. Por um lado, Felisberto, por outras boas tendências do seu espírito e do seu coração. O amparo da educação recebida e a proteção do seu anjo tutelar lhe impediriam a queda. Mas só singular. Esta ideia não o confortava, não lhe dava confiança no futuro, e a modo que o irritava, ou pelo menos, causava-lhe uma emoção desagradável, que ele procurava explicar pela insistência com que o Felisberto espicaçava o fígado, saturando-o de aborrecimento. No fundo do coração, fraco e receoso, começava a aparecer como um sentimento de emulação infantil o desejo de provar ao neto de João Pimenta que só da vontade dele, ou Padre Antônio, dependia o aproximar-se de Clarinha, e mesmo de afastar para longe o Felisberto e as suas eternas histórias, rescendentes à cera e a incenso queimado. Enquanto o mestiço falava, com o olhar sereno e sem luz fixo no rosto do padre, as mãos cruzadas sobre o peito em atitude humilde, e a boca mole a escorrer verdades monotonamente proferidas. O missionário pensava, olhando distraído para o curral, onde o touro continuava a ameaçar a cerca, com macatadura, enfurecendo-se com a permanência do obstáculo que o impedia de gozar livremente o campo. De beente, como se uma resolução enérgica lhe tivesse afogueado o sangue, o touro recuou 3 passos, e arremeteu com a cerca num ímpeto tal que Pamparte a derribou e pus meio corpo fora. O ruído dos paus quebrados arrancou a Felisberto ao encanto melodioso das próprias palavras. O neto do Chaua, receando que solto o touro se atirasse às plantações novas, estragando o trabalho de muitos dias, correu acudir ao desastre, gritando que se o maldito se soltasse, o avô ficaria danado quando chegasse demais. Padre Antônio, desinteressado, retirou-se para o seu dormitório passageiro, à procura de um livro, um dos 2 livros do finado Padre Santo com quem que dava pastos aos intermináveis vagáveis vagares do sítio da Sapucaia. A Clarinha lá estava, curvada sobre o leito, a fazer a cama, oferecia-lhe as vistas à redondeza cativante das formas rijas de mameluca jovem. A comoção do padre foi um gan grande, ao ver-se a sós no quarto com a encantadora rariga, que ficou algum tempo sem movimento. Mas não devia perder aquela ocasião que o acaso lhe deparava e o loquaz tatapuio não deixaria renovar-se facilmente. Era preciso vencer a timidez de seminarista, a balançar-se a uma declaração de amor. Aí estava, porém, toda a dificuldade. Jamais se resolveria a pronunciar a sacrilha palavra e com certeza deixaria fugir aquela ocasião única. Não, não jamais poliria os lábios com palavras impróprias da sua dignidade sacerdotal. Sufocaria aquele insensato amor, aquela paixão criminosa, embora ela tivesse de reduzir-lhe o coração a cinzas. Morreria desesperado e louco, mas não ofenderia a pobre menina, confiante e carinhosa, falando-lhe de um sentimento que a moral e a religião repeliam, e que ela não poderia aceitar sem perder a alma pura e inocente. Entretanto, ao passo que assim pensava, uma agitação extrema o perturbava, como se tivesse diante de si um tesouro inapreciável a que bastasse estender a mão para o possuir. O vento de virtude que perpassara pelo cérebro exaltado abalalara-o profundamente e inconscientemente, sem saber o que fazia. Torturado por uma angústia, começou a falar, doce e convincente, com uma tristeza infinita na voz, mal percebendo o efeito das suas palavras sobre a rapariga, que a princípio se voltara surpresa e depois se deixara ficar sentada na cama, ouvindo-lhe de olhos baixos, com os braços caídos, inertes para o chão. O coração do padre foi se abrindo pouco a pouco, com a precaução com que abriria uma gaiola de pássaros gentes, para não deixar sair os sentimentos a uma, em tropel confuso. Disse que felizmente para ela e infelizmente para ele, em breve teria de retirar-se daquele alhado sítio de Tiqui que levava as mais gratas recordações da vida. Deixaria de incomodar aquela boa gente, e muito mais cedo do que o poderiam supor, teriam notícia de sua morte em alguma aldeia de Mundurucos. A moça levantou para ele os olhos úmidos de lágrimas, como se aquela ideia de morte lhe cortasse o coração. Sim, continuou o padre Antônio, morreria em breve, e dele naquela casa ficaria a lembrança de um homem importuno. E como a rapariga protestasse com um sinal de cabeça gentil, por sua vez, repetiu que todos os obsequies sebis recebidos no sítio da Sapucaia lhe ficariam para sempre gravados na memória. Não pensasse a Clarinha que dizia uma banalidade amável. Não sabia mentir, ainda que para agradar ou agradecer favores. Desde a sua infância, passada na triste fazenda paterna, erma de afetos, nunca tivera o sorriso carinhoso de uma mulher, mimou a irmã a animá-lo no caminho escabroso da vida. E quando se vira doente, perdido em pleno sertão, no casa estranha, entre gente que pela primeira vez o via, e que o amparava na desgraça, uma mulher lhe sorrira, tratara-o com o afeto de mãe e irmã ao mesmo tempo, despertando-lhe no coração as mais doces emoções que tivera a sua mocidade árida e isolada, toda preenchida pelo estudo e pela dedicação austera do sacerdócio. Essa mulher é a ela, Clarinha, sempre solícita, bondadosa e paciente, aturando as impertinências e rabugices da moléstia, passando noites em claro para velar-lhe a cabeceira, dando-lhe coragem e resignação, exortando-a a viver quando o sofrimento despenhava no desespero. Agora que tinha de seguir o seu fadário, cumprir a missão que se impusera, terminando por uma morte gloriosa e útil uma vida estéril, queria ao menos, como alívio e derradeiro consolo, dizer-lhe, assegurar-lhe que jamais se esqueceria dela, de sua bondade, dos seus carinhos, e que na hora da morte, se alguma ideia, algum pensamento profano pudesse acudir-lhe, seria o de Clarinha, meiga e afável, dedicando-se, sem vislumbre de interesse, pela vida do hóspede melancólico que o acaso lhe trouxera. A moca estava comovida, os seus lábios trêmulos. Os seus belos olhos chorosos diziam os sentimentos que as palavras do padre despertavam-lhe no peito. Quando o padre terminou dizendo que nem ninguém poderia sentir profundamente a sua morte, porque ninguém o amara, a rapariga fez uma negativa tão enérgica que o padre eletrizado aproximou-se dela, sentou-se ao seu lado, com a cabeça perdida e a voz presa na garganta. Ficaram ambos enleados, namorando-se com olhos apaixonados. Os peitos arquejantes denunciavam a viva emoção que os unia num afeto atuardente. Padre Antônio tinha os lábios secos. Um forte tremor lhe sacudia as pernas, os braços, o corpo todo, dando-lhe a sensação de um frio intenso. A moça de lábios nos entreabertos, com um sorriso doce, cravava nele os olhos, pedindo-lhe que falasse mais. O Felisberto empurrou a porta, gritando muito alegre, que sempre contivera o Totoro no curral, para o impedir de comer o arrozal, mas vendo-os juntos, sentados na mesma cama, em atitude envergonhada, lançou ao padre um olhar de malícia velharca, e gargalhou um riso nervoso e alvar, no gozo de uma aspiração satisfeita. A volta de João Pimenta, que no dia seguinte chegou de Maués, agitou novamente a questão da viagem de Padre Antônio de Moraes ao Porto dos Mundurucos. O vigário de Silves não ousava adiar por mais tempo a realização do projeto de catequese, temendo despertar as suspeitas do velho índio. E logo que este lhe mandou dizer pelo Felisberto que estava às suas ordens, apressou-se em marcar a partida para a Daieia 2 dias pela madrugada da Clarinha, tentou opor-se à partida, dizendo que aquela história de catequese não tinha razão de ser, que Padre João da Mata para converter um Tuxaua não precisaria sair de Maués, e que era pena arriscar uma vida preciosa para batizar tapuios. Felisberto disse que entendia também a viagem às Tabas Mundurucuas era uma asneira do padre, que ele Felisberto não compreendia. João Pimenta, porém, não manifestou opinião, e essa reserva obrigou o vigário, baldo de desculpas para a Delonga, a insistir em partir no dia designado. Esta deliberação que pela manhã, à luz do dia, sob o olhar sereno da moça, tomara com virtuosa energia, sustentava agora no silêncio do quarto, arretando-a, a luva urtiça do candeeiro de azeite, acertada e salvadora. Pela primeira vez, a noite não lhe trera uma modificação nas ideias e nos sentimentos que o dia lhe o proporcionara na hora, a sós. No exame de consciência a que se entregava sentia grande asco da sua hipocrisia, da sua moleza, da rápida degradação moral em que ia caindo. Horrorizava aquele amor infame que o salteara de improviso, como um cão danado se atira à ganta do transante, e que lhe abalara a fé, a crença, a honradez e a virtude, reduzindo-o a uma criatura sem moral e sem dignidade, e vítima indefesa das tentações do inimigo, presa fácil de demônios cobiçosos. Agora, a sua vaidade estava satisfeita, aplaudia-o pela prova que dera, nela manhã, de que sabia dominar as paixões e os instintos baixos da natureza egoísta. A resolução de deixar a Clarinha, inabalavelmente firmada, mostrava a sua vaidade que assim como rompera naquele dia os laços que o prendiam ao sítio da Sapucaia, o saberia arrebentar em qualquer tempo que a dignidade imperiosa o ordenasse. Bem se sabia forte, incapaz de se deixar dominar por uma mulher, ainda que ela realizasse o ideal da Grécia antiga, a correção palpitante das formas, ainda que conhecesse os segredos lúbricos de Popeia e tivesse as manhas da feiticeira Circe. Podia perfeitamente colher a falor que encontrava no caminho, sem receio de que o perfume o embriagasse, e tirando-lhe a razão e fazendo-lhe esquecer o ideal da sua vida de padre. Não pertencia ao número dos fracos, dos que não podem levar aos lábios a taça do prazer sem que se lhes agarre a boca e lhes tire o ânimo de a deixar cair ainda cheia. Oh, se ele, Padre Antônio de Moraes, quisesse gozar as inefáveis doçuras de um amor partilhado, nem por isso a sua carreira se cortaria desastramente, não se afundaria no lodaçal da sensualidade, que como fizera a feiticeira aos companheiros de Ulisses, converte os homens em porcos. Tinha a necessária energia e força de vontade para conter-se à borda do abismo, e a calma precisa para lhe sondar a profundeza a óleo frio e seguro. Homem poderia ceder exigências da natureza, sem que por isso se tornasse incompatível com as grandes empresas que demandam coragem, lealdade, desprezo da vida e dos prazeres. Para homem sensato, o problema era dominar o prazer, regularizá-lo, utilizá-lo mesmo, e não se deixar subjugar pelo golvo, tomá-lo como um acidente agradável na vida, como estimulante para os grandes combates da existência, e não como o seu objetivo principal. Assim, segundo esta filosofia verdadeira, a convicção da própria fortaleza aconselhava-o a encarar a deliberação de seguir viagem como um ato cujos efeitos morais eram importantes, mas suficientes, desde que ele se via capaz de quebrar o encanto que o prendia ao sítio, para que privasse de satisfazer as exigências de sua natureza de 23 anos, adiando a partida por uma semana ou por um mês. O principal era experimentar a sua força de vontade, uma vez provada. Os terrores deviam desaparecer, a dúvida esvaece, a regeneração era certa, o arrependimento salutar. À medida que as horas se adiantavam e a atmosfera do quarto refrescava com a brisa da madrugada, aquela segurança ia dando à resolução inabalável uma manhã o caráter de uma arrematada tolice. Perdido o receio de se deixar dominar por um amor terreno, ao ponto de lhe sacrificar a glória da religião e a salvação eterna. Que necessidade havia de perder também a ótima ocasião de consolar o isolamento de toda a mocidade com o gozo de um amor de virgem? Partiria para o sacrifício e para a morte sem ter libado algumas gotas de felicidade neste mundo, sem consequências fatais ao seu nome, porque secreta, e à salvação da alma, porque não absorvente, e antes, pelo contrário, sempre possível de um arrependimento oportuno e sincero. Saía, deixando a Clarinha, aquele tesouro de graças e de beleza, à disposição do primeiro regan tão ousado que se aventurasse por aquelas paragens. Que mal resultaria de uma hora de esquecimento, de embriaguez mesmo, uma vez que havia certeza de recuperar a razão, para o guiar no governo da vida, tirando toda ação nociva à bebida inebriante. O sacrifício que ia fazer nas brenhas da Mundurucânia, exemplo raro de crença e de fé, não era bastante para resgatar uma culpa. Começava a reconhecer que fora precipitado na determinação do dia da viagem, antes de ter saciado aquela imensa curiosidade de amor que o devorava, porque um calma e reflexão, sondando o íntimo da sua natureza ardente de matuto. Sem paixão nem cegueira, constatava, verificava e reconhecia que o gozo almejado lhe era tão necessário, como o alento da fé que o trouxera das bordas do lago Sacago Saragens do Guaranatuba, era indispensável para a realização da grandiosa empresa que tentara. Sem satisfazer primeiro as exigências do temperamento animal, nunca seria capaz de levar a cabo a obra de dedicação e sacrifício. Seria um homem incompleto. Não encontraria um estimulante assassás forte para o robusto contra as fadigas e desincômodos da viagem, as fomes, as perseguições e as misérias. Ficar-lhe-ia sempre na alma o espinho pungente daquele prazer não provado, daquela curiosidade insatisfeita, para o ferir no mais solene momento, para lhe fazer nascer a dúvida no espírito, para abalar a crença nos grandes atos de martírio com o pesar, talvez, das delícias incomparáveis que lhe teriam proporcionado os braços da Clarinha. E agora, nesse momento de grande sinceridade, em que se fazia justiça severa, podia confessar que o sangue de Pedro de Moraes não lhe corria nas veias sem que influísse sobre o seu caráter indolente, comodista e sensual, que só um grande sentimento, o remorso, por exemplo, um profundo arrependimento de grandes pecados cometidos, poderia arrastar ao mais completo sacrifício que a um homem é dado fazer da pessoa e das suas aspirações. Exaltava-se, recordando-se de que tivera a Clarinha ali, naquela cama, quase nos seus braços, palpitante e apaixonada, e que nem sequer ousara tocar-lhe, limitando-se a dizer-lhe coisas tristes. Tinha acessos de raiva quando pensava que deixara escapar o caso caparazão tão favorável, que provavelmente não se repetiria no curto prazo que lhe restava. Dava murros na cara para se castigar da falta que cometera. Ele, Padre Antônio de Moraes, tão ousado de imaginação que se arrojara aos inconfessáveis pensamentos, levando a ponta da sua curiosidade investigadora às sagradas regiões dos mistérios divinos, deixara-se ficar como um palerma ao pé de uma rapariga que se lhe oferecia, com os braços pendentes e resignados, os úmidos, a boca entreaberta, solicitando beijos. Havia já algum tempo que desertara a macia rede de linho, e passava as noites na Marquesa de Palhinha, em cama feita carinhosamente de alvos lençóis, na convicção de que evitaria assim mais facilmente as tentações da carne. Mas a lembrança de que ali estivera assentada Clarinha, o deixando um vago perfume de sua pessoa naqueles linhos brancos, e como que o sinal do seu corpo na leve depressão das roupas das da cama, tornava-lhe mais perigoso aquele leito que jamais o fora o regaço maçocio da rede. Ocupava o mesmo lugar que ela ocupara, e sentia desmaios de gozo e ardores formidáveis com aquela aproximação ideal dos corpos. A ideia de que perdera tudo levava a paixão às raias do delírio. Havia momentos em que pensava em assassinar o velho Tuxaua e o Felisberto e fugir com a Clarinha para o mato, para a mar, debaixo dos castanheiros, sob o sol ardente, a luz esplêndida de um dia de verão, em pleno ar, em plena liberdade, ao som da música dos passarinhos e à face de toda a natureza, que desejava provocar a um desafio insensato. O sonho da carne nua, palpitante à luz do sol. Lembrava-lhe aquele trecho de epiderme acetinada e colorida, entrevisto ao chegar, nas formas excitantes da mameluca, e os seus olhos negros e aveludados, cheios de ternura, os cabelos rescendentes do cheiro afrodisíaco das mulatas parenses, e tinha alucinações cruis. A Clarinha estava ali, sentada na cama, como na véspera, mas despida, só com aquele cabeção indiscreto com que a surpreendera à chegada da. E ele num frenesi agarrava pela cintura, atirava-a sobre os travesseiros, cobria-a de beijos loucos e desfaleja de prazer nos braços da mameluca, embrutecido por um perfume ativo de trevo e de pipirioca. O Dio veio achar num abatimento indescritível. Ergueu-se a custo, com a cabeça pesada e o corpo languido, abriu a porta do quarto e saiu à varanda, vestido como se deitara, com uma camisa de chita e umas calças de brim, como para lhe fazer sentir melhor a dor da separação. O último dia da estada da no sítio se anunciava esplêndido. A natureza revestia-se de todas as galas, ostentando uma profusão de cores e de luz. Nunca o sítio de João Pimenta lhe parecera tão belo. Fora certamente num dia ou é como aquele que Padre João da Mata apara aquele lugar e o escolhera para seu retiro. O sol, erguendo-se por trás das matas da outra banda, coloria de azul a rica vegetação das terras, deixando ainda nas tranquilas águas do estreito, abrigadas pelas árvores colossais da beirada, e vinha dourar a pindoba do teto da casa de moradia, dando-lhe reflexos metálicos. O céu, de um azul esguiçado, alourando para o oriente, parecia um grande cúpula transparente, que limitava por todos os lados o horizonte, engatando-se na linha ondulante das árvores longínquas, ou abaixando-se para o poente até encontrar a ola da campina, que crescia para ele numa atração de amor. Os pássaros despertos enchiam a mata de mil vozes confusas, a que respondia o mugir das vacas de leite, presas no curral e ansiosas por correr livremente o campo, cuja verdura namoravam. Todos dormiam ainda na casa. Padre Antônio caminhou para o porto. Despiu-se por detrás de uma moita e meteu-se no banho. A branda tepidez matutina da água acalmou-lhe os nervos, refrescou-lhe a cabeça e restituiu-lhe o vigor. E quando sentiu que a gente da casa acordava, saiu do banho, vestiu-se às pressas, confiando ao sol o cuidado de secar-lhe a roupa. Na disposição de espírito em que se achava nada lhe seria mais insuportável do que a prosa soporífera do quase imbecil Felisberto. E em vez de voltar para a casa, onde o assustava também a ideia do encontro com a Clarinha, rodeou o laranjal e internou-se no cacaal, no propósito de meditar calma e livremente. O banho acalmara-lhe a exaltação extraordinária em que gastara a noite e podia agora refletir melhor sobre o que cumpria fazer. Ao período de excitação nervosa se sucedera o de colapso físico em que a alma pudera reassumir o governo do corpo. Essa mudança permitia-lhe ver claro na sua loucura. Sustentara um combate terrível com o inimigo do gênero humano, donde safra são e salvo por um milagre da graça divina, mais do que pela robustez da sua fé. Havia no cacaó uma sombra cheia de umidade, que penetrava os ossos e dava uma sensação singular de frio. Os papagaios e os macacos devoravam os cacaus que a inércia de João Pimenta deixara apodrecer na árvore, e fugiam à aproximação do padre. O missionário passeava sob os cacaueiros, enterrando os chinelos nas folhas úmidas das que lastravam o chão, parando de vez em quando inconscientemente e se alguma ideia mais grave lhe atravessava o cérebro. Sentia um reconforto de virtude, liberto da presença encantadora e dominante da neta de João Pimen. Sentia que a honradez nativa retomara o antigo império no cérebro farfardo de aninhar uma paixão impossível e vá, e que o ardor religioso se reacendia exaltando-lhe os sentimentos. Parecia-lhe que tinha agora o coração limpo de uma moléstia incômoda, ou que safra de uma embriaguez de vinho, reaquirindo a lucidez do espírito. Não recairia no abatimento moral que o pusera às bordas do abismo, havia de furtar-se, uma vez para sempre, às tentações indignas que o iam fazendo esquecer a grande missão que deu que lhe reservara na terra, e no íntimo de seu peito, ainda há pouco opresso por desejos insensatos, nascia um honrado orgulho da vitória da sua integridade. O orgulho ia crescendo e se transformando numa necessidade irresistível de se aplaudir a si mesmo e de comparar-se para se convencer do próprio mérito. O beato Luiz de Gonzaga, de virginal memória, não lhe ficaria superior se atendesse à gravidade e número das tentações sofridas por um e desconhecidas do outro. Sim, está contente consigo mesmo, partiria no dia seguinte, sereno e tranquilo. Sem saudades do tesouro de deleites que sacrificara à glória do próprio nome, e à propagação da fé nos sertões do Alto Amazonas. Não se diria que Padre Antônio de Moraes, depois de vencer tantos obstáculos, fadigas e perigos, atravessando incólume inóspitas paragens, esmorecera no fim da empresa, deixando-se cativar pelos olhos de uma tapuia, ele que sentira sobre si, orgulhoso e indiferente, os olhares cobiçosos de mulheres brancas do Pará e das suas ruas mais belas paroquianas de Silves. Seguiria para o Porto dos Mundurucos, morreria às mãos do gentio ou o converteria à religião de Cristo, e o próprio Chico Fidêncio lhe faria justiça. Passeava, fazendo gestos de extraordinária energia, espembandindo os sentimentos que o agitavam. Falava esquecido de que ninguém o ouvia, escapavam-lhe frases cheias de intimativa aos silenciosos cacaueiros. De que valiam gozos terrenos ante a perspectiva da bem-aventurança eterna. E era o amor de uma mulher comparado com o amor da humanidade. Que era o prazer carnal, que voluntariamente deixava, em confronto com a glória que cobriria o seu nome. Se morresse, e as honras e dignidades que recariam sobre o obscuro padre Matuto, se lograsse voltar com vivida das aldeias munduruquas. Vinha-lhe uma visão de subir, de ocupar altos cargos, uma cobiça de honrarias. Podia ser chamado pelo seu bispo a ocupar a primeira dignidade da Sé paraense, e talvez que a fama levasse o seu nome ao Rio de Janeiro. Aos pés do imperador, o dispensador dos benefícios. Decididamente fora feito para vegetar numa paróquia sertaneja. Também não imitava, com prazer em o reconhecer, para se desculpar das ambições. Não imitava o procedimento dos seus indolentes e debochados colegas do interior da província. Não era um padre João da Mata, um padre José, o finado vigário de Silves. E então, inchando de vaidade, e para melhor se convencer do direito que tinha as altas posições da igreja, perguntava, possuído de um ódio súbito contra os outros padres. Que faria em seu lugar um desses sacerdotes espalhados pela diocese do Pará, desde a capital até os confins de Tabatinga? Levaria uma vida cômoda e fácil, entregue à adoração de Vênus, seguindo as doutrinas de Epicuro. Ele não se confundiria com esses porcos de seva, ignorantes e dissolutos. A sua missão não estava traçada, havia de cumpri-la. Sentia o cérebro perturbado pelo fumo da vaidade que lhe vinha de tais pensamentos, embriagava-se pouco a pouco com a ideia da superioridade do próprio mérito, à medida que evocava da história dos santos os nomes mais reputados em virtudes, e por um breve processo de comparação, levando em seu favor a diferença dos tempos e das situações, concluía, com a lógica poderosa que lhe ensinara Padre E. Azevedo, que não lhes restava nada a dever. Novos, Francisco Xavier, o apóstolo dos índios, casto comos. Efrens Luiz de Gonzaga, forte e sereno como Jeová um demônimo, vencedor do demônio. Ele, Padre Antônio de Moraes, ilustraria o sertão Amazônia e glorificaria a sua pátria. Resumindo na sua simpática figura de mancebo forte os altos merecimentos que, se separamente, haviam veternizado a memória de tantos canonizados. O sol, quando raios vivos pela folhagem cacaeiros, punha em plena luz a sua estatura elevada, o seu rústico vestuário, que lhe causou uma impressão de desgosto. Era tempo de sair do cacau, de volta para casa, a tratar dos preparativos da viagem que devia fazer no dia seguinte. Mal tomara a resolução, uma visão inesperada o colheu de surpresa, obrigando-o a dar um salto para trás e a esconder-se entre troncos de árvores. A Clarinha, a neta de João Pimenta, dirigia-se para o cacau, com o alguidar vazio na mão, arregaçando a saia de chita para não molhar no capim orvalhado e deixando à vista, descuidosamente, uma perna roliça, até perto do joelho. Ele a viu aproximar-se, encantadora, com o cabelo preso no alto da cabeça, com um simples vestido de chita, e os pequeninos pés nos a dançarem numas tamanquinhas de couro vermelho, encaminhar-se para o seu lado, e parar bem a pele, sem o ver, depois chegar-se a um cacaueiro, carregado de frutas maduras, por alguidar no chão, e começar a colher os cacaus, rabatendo-os na árvore, e cujos bagos, cobertos de alva polpa aveludada, despejava no alguidar. Viu-a com o rosto pálido e sério, entregue àquela tarefa simples, e parecendo-lhe que chorara, porque tinha os olhos vermelhos, comoveu-se e acercou-se dela, perguntando-lhe o que tinha que a fazia tão triste. Ouviu-a responder que não tinha nada, mas ao passo que isso dizia, saltavam-lhe as lágrimas dos olhos, e com grande volubilidade contava, para disfarçar a emoção, que viera colher cacau para preparar o vinho que o avô gostava muito de ter à sua vontade quando viajava. Queria preparar um pote de vinho porque, bebendo-o na viagem, o senhor, talvez, conservasse por mais tempo a recordação do sítio da Sapucaia, que queria deixar a todo custo, como se desagradável lhe fora a convivência com os pós-pobres habitantes de tão mesquinha tapera. Viu-a, ao pronunciar essa última frase, deixar o trabalho que encetara, e encostada ao cacaeiro, o olhar para ele com um misto encantador de ternura e de zanga, sacudindo a cabeça muito sentida pela ingratidão que lhe faziam, toda ela respirando amor e volúpia, com os seios a arfar brandamente, o tronco do corpo, vergado para trás, salientando o ventre uma postura provocante, o ligeiro prognatismo de raça, dando-lhe ao rosto uma graça peculiar, parecendo oferecer a beijos apaixonados aquela linda boca vermelha de lábios fortes e carnudos. Um braço ido e descansando sobre um galho de árvore, deixava pender a manga do vestido e oferecia à vista uma carne rija e colorida, enquanto o outro braço, caindo ao longo do corpo, exprimia uma passividade resignada. Viu-a finalmente manter-se nessa posição por algum tempo, e depois com um risinho irônico dispor-se a continuar o trabalho, abaixando-se para levantar o alguidar do chão. Então ele, saindo de uma luta suprema, silencioso, com um frio mortal no coração, com o cérebro despedaçado por um turbilhão de sentimentos contrários, atirou-se à moça, agarrou pela cintura e mordeu-lhe o lábio inferior numa carícia brutal. Foi breve a luta. A neta de João Pimenta caiu exausta sobre o tapete de folhas úmidas do orvalho, douradas pelo sol. Entre os ramos dos cacaeiros os passarinhos sensuais cantavam. Quando a Clarinha voltou para casa, levando o alguidar cheio de bagos brancos e aveludados, Padre Antônio de Moraes vagava pela floresta, com a cabeça sentindo uma grande necessidade de andar.